Especial Oceano. Uma vez por mês, né, a gente traz em debate temas relacionados ao meio ambiente e especificamente à década do oceano. Hoje vamos falar sobre o conhecimento como base para ação, para o comportamento mais responsável, para a promoção da conservação do oceano. Né? O que a gente sabe disso? O que a gente conhece primeiro sobre o oceano? Também em relação, por exemplo, à área marinha do Brasil, né, que é uma das maiores do mundo. Então, a gente precisa conhecer muito bem sobre o que estamos tratando e reconhecer a importância disso para o impacto, né, da questão ambiental, das mudanças globais também relacionadas, né, à catástrofe climática. A gente tem como mudar esse cenário? Então, começaria pelo conhecimento, pela informação. É disso que a gente vai tratar. Eu converso com a Luciana Yokoyama. Ela é do Grupo de Pesquisa Governança Ambiental, do Programa de Pós-Graduação do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. E ela também é da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Luciana, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Tudo bem por aqui?
Ótimo. E muito obrigada, viu, por compartilhar o seu conhecimento aí nessa área com o nosso ouvinte. Quer dizer, conhecimento é a base de tudo e não é diferente em relação ao oceano?
Conhecimento é a base de tudo, né? A gente se importa, se relaciona com aquilo que a gente conhece, né? Com aquilo que, de certa forma, está próximo a gente, seja fisicamente ou também, no caso do oceano, que está longe de muitas pessoas, mas conhecer ele traz essa aproximação. Então, saber que ele existe, tudo que ele faz por nós, que é muita coisa, é muito importante para a gente entender e se engajar na conservação do oceano, na década, em todo esse movimento que está chamando as pessoas para olhar para o mar, pensar com carinho, cuidar dele.
Uhum. Ou seja, é através do conhecimento que é possível mudar o comportamento e aí promover ações, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa relação, porque nem sempre a gente acha isso tão direto, tão objetivo assim, mas como você disse, é um movimento que já vem acontecendo e a década do oceano proporciona justamente isso e no mundo todo, né? É um movimento global.
Isso, a década é um movimento global que é pautado nessa premissa de que a gente tem que conhecer, tem que entender para preservar, para se importar até, eu diria, né? O grande objetivo da década é repensar a ciência do oceano e como essa ciência dialoga com a sociedade de forma geral. Como a gente, cientista, a gente que está pesquisando o mar, que trabalha com ele no dia a dia, está conseguindo fazer com que as informações que a gente gera, com que os dados que a gente gera, cheguem para tomadores de decisão, seja falando de pessoas que estão em situação de poder, que estão no governo, mas para o indivíduo mesmo, né? A gente entende que cada pessoa é um tomador de decisão. Então, no seu dia a dia, a sua decisão sobre o que consumir, como descartar o seu resíduo, como se relacionar com o ambiente que te cerca, ela precisa ser pautada no conhecimento, né? No que você sabe e entende de mundo, e isso vai afetar também tudo que te cerca e também o oceano, né? Mesmo que você esteja longe dele, muitos dos resíduos que a gente encontra hoje, do lixo que a gente encontra no mar, vem das cidades que não estão necessariamente perto do oceano, tá? Chega por rio, chega por várias formas. Então, pensar nesses processos, né, em como o nosso dia a dia se relaciona com o mar, conhecer como a gente interfere nele e como ele interfere na nossa vida, é importante para promover novas ações, para promover, eu gosto de pensar que é importante para a gente repensar essa nossa relação com o oceano, com tudo que nos cerca. A gente foca mais no oceano, que é a nossa área de trabalho, mas você pensar como a gente está influenciando e como a gente é influenciado por ele. E isso é também o que a gente chama de cultura oceânica, que a década também busca promover, né? Que todas as pessoas, é um movimento internacional também, mas que as pessoas tenham consciência de como o oceano afeta e como as nossas ações nos afetam e como as nossas ações afetam o oceano. Então, desenvolver essa cultura de repensar relacionamentos.
Perfeito.
E ações.
Perfeito. E tem um, claro, um descompasso entre o quanto o conhecimento avança através da ciência e quanto chega até a sociedade. Por isso que é tão importante compartilhar isso tudo, né? Falar disso. No Brasil, como é que essas coisas caminham? Eu disse brevemente na introdução, com base num texto, né, num material que vocês produziram, que só é conhecido 5% do oceano. Veja, isso a gente está falando do planeta. Aí no Brasil também é um fenômeno. A área marinha do Brasil é uma das maiores do mundo, tem uma importância por tudo que a gente já sabe, diversidade, biodiversidade. Então, queria entender como é que isso está se dando, essa discussão está se dando aqui no Brasil. A gente sabe da riqueza que, né, que se produz, mas tem, pelo menos eu vejo, já começo a perceber isso, Luciana, queria ouvir tua opinião, uma preocupação das pessoas em relação à produção do lixo ambiental, o lixo no mar. A gente está começando a ter dimensão do tamanho desse problema. É um dos caminhos.
Isso. A gente no Brasil tem uma costa e uma área marinha bastante grande. A gente tem muito conhecimento sendo produzido nas diversas regiões do país, né? O lixo hoje é uma pauta que está bastante em alta no Brasil e no mundo. Então a gente está vendo bastante novos estudos chegarem sobre o lixo. Mas existem, a gente tem conhecimento, né, sobre o fundo marinho, que ainda é pouco, e a gente precisa aprofundar isso. E sobre os nossos estoques pesqueiros, né? O Brasil não tem monitoramento de estoques pesqueiros há um tempo, acho que desde 2012, se eu não me engano. Eu não sou muito boa com datas. Mas a gente não sabe o que a gente está tirando do mar, a gente não sabe quanto tem. A gente não sabe quais são as comunidades que estão ali dependendo e trabalhando no mar dia a dia, e como essa dependência ela é afetada por outras ações, como exploração de petróleo, por exemplo. A gente passou agora pela catástrofe do óleo no mar, que chegou aí em várias praias do Nordeste, até aqui o Sudeste. A gente não conseguiu se organizar para prever o que ia acontecer e combater, né, esse impacto gigantesco que foi, que até hoje a gente sente os efeitos, né? Então, assim, a gente tem uma ciência do mar avançada. A década é uma oportunidade para a gente aprofundar ainda mais e valorizar essa ciência. Claro, ainda tem muito a se descobrir, não é só no Brasil, ainda tem muito a se estudar, e eu vejo esse esforço, né, da década, da gente aprofundar esses estudos e ter estudos, principalmente, que tenham mais esse lado de entender como as comunidades se relacionam, né, que tragam uma perspectiva mais social, que integrem a sociedade mais a produção e o uso do conhecimento. Acho que a década é uma grande oportunidade para isso, né? Existem grupos formados em todo o Brasil de comunicação da década, que é coordenada aqui pelo MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia. Ah, agora eu vou esquecer a sigla.
A sigla toda, não tem problema.
E estão atuando para engajar as pessoas, engajar as comunidades. Eu vejo que tem ainda um espaço que está dominado por pessoas da academia. O que é bom, que as pessoas da academia estejam se engajando com esses movimentos, mas que também acaba sendo menos diverso, né? Então, eu sinto que ainda precisa trabalhar um pouco mais em trazer a sociedade para a discussão, a sociedade de forma geral.
E como é que isso poderia ser feito? Só complementando, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o IED. Inovações. E como é que a gente traz, como é que a gente pode ampliar a discussão com a sociedade? E esses canais que às vezes não ficam muito claros, quer dizer, como é que isso pode acontecer? Como é que você chama a atenção? Porque primeiro você tem que chamar a atenção da sociedade para ela querer se interessar e participar disso, né?
Olha, esse é para mim um grande desafio, né? Porque a sociedade tende a olhar para o mar nas férias, né? Vamos para a praia, vamos olhar para o mar, mas a não pensar no dia a dia. E acho que esse é um desafio que a gente enfrenta como acadêmico, como cientista e como pessoas que querem ver, querem transformar e passar essa nossa paixão, esse encantamento pelo oceano para todo mundo. Hoje, como a gente faz isso? Uma das maneiras é, por exemplo, publicações que não sejam acadêmicas. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que vocês fazem aqui na Rádio USP, é uma forma de levar o oceano para mais gente. Então, além disso, essas publicações não acadêmicas, como um volume do da revista Diálogos Socioambientais, que a gente da Cátedra acabou de publicar junto com o pessoal da Federal do ABC e o grupo de governança do IEE. Hoje a gente tem bastante, um movimento bem grande de divulgação da cultura oceânica, utilizando aí das novas tecnologias digitais, né, podcasts, vídeos, YouTubes. Eu acho que isso é bem legal, é uma nova linguagem que a gente tem que aprender, né, a entender o que é relevante, não. O trabalho dos jornalistas, então, fortalecer essa conexão entre a academia e as pessoas que estão nessa parte de jornalismo para pautar, para colocar o oceano em pauta e ter umas pautas que sejam mais palatáveis, né? Entender o que, qual de fato é a mensagem que a gente quer passar, acho que são vários desafios que passam por mudar até como a ciência se entende, como o cientista, quem está produzindo conhecimento, se posiciona nessa interface, nesse diálogo entre academia e sociedade.
Muito bem. A gente espera com isso estar aqui, de alguma maneira, contribuindo, sem dúvida alguma, viu? Com essa proposta de divulgar. Eu lembro que quando eu fiz uma entrevista, é isso, né? Às vezes é uma informação, é um vídeo que você assiste, alguma coisa que te impacta e você diz, nossa, não é possível, é isso que está acontecendo, né? Está acontecendo e a gente não sabe. E foi sobre lixo, quanto cada um de nós produz de lixo que está lá no mar e a gente nem sabe, que começa com o hábito dentro da sua casa, e a gente produz o lixo que está lá, se diz, eu também sou responsável por isso. Não é possível que a gente produza tudo isso de lixo. E eu fiquei impactada. Então, eu acho que é, às vezes, uma informação, um vídeo, como você disse, que pode fazer a chavinha virar, né? E a pessoa enxergar aquela coisa de uma outra forma. E as redes sociais também são um caminho importante para você chegar perto de uma juventude. A gente tem visto no mundo, né? A juventude muito engajada com as questões ambientais. Tem que aproveitar, né, Luciana, esse interesse.
E tem mais uma coisa que eu esqueci, mas as escolas também, né? Sim. A gente precisa mostrar essas conexões de coisas que não parecem que estão conectadas com o oceano, como você disse, do lixo que eu produzo na minha casa, mas estão. E as escolas também são uma porta de entrada para a cultura oceânica, né? Para a gente levar para as escolas o tema e mudar um pouco os nossos exemplos, né? Eu cresci em Rondônia, então vários exemplos da escola eram da floresta amazônica, mas poderiam também ser do oceano, porque tem relação. E acho que, sim, a maior parte do Brasil não é defrontante com o mar, né? Então, imagino que em muitos outros lugares, os exemplos, as coisas que a gente estuda, acabam trazendo exemplos que são mais da terra, mas existem também para o oceano, né? O oceano pode ser um tema muito integrador das ações de educação, de formar esse cidadão crítico, né, que a base comum curricular nacional quer. O oceano se consegue problematizar muita coisa, né? Acho que a gente precisa, então, repensar até o nosso material de educação para trazer mais elementos que remetam ao oceano e essa conexão.
É isso aí. Lembrando que o Especial Oceano é uma iniciativa do Jornal da USP e da Rádio USP em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Participam o IOR, que é um Instituto Oceanográfico, que contribui muito, aliás, com essa pesquisa que a Luciana falou sobre, não é, o mar profundo, e o Instituto de Estudos Avançados para a Promoção da Década do Oceano 2021-2030. E eu quero agradecer muito a participação da Luciana Yokoyama, da pós-graduação do IEE e também da Cátedra Unesco. Muito obrigada, viu, Luciana?
Eu que agradeço e até breve.
Até
falar mais do oceano.
Obrigada.